Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e baixo esquerda, cima esquerda, X, R2, R1, L2, L1.
Aqui é o Daniel e eu já tô com a minha colinha pra fazer vários códigos aí.
E aqui é Felipe de Queiroz. E se amar for crime, eu sou traficante, mas Lili vai cantar.
Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre os 20 anos de um dos games mais simbólicos, mais nostálgicos e mais queridos. Vamos falar de GTA San Andreas. Tudo isso depois da vinheta.
Dançando boogie,
boogie, bye. Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois?
Depois do intervalo ia falar.
Nossa, amigo, programa, né?
Mas assim, vamos começar aqui que não é San Andreas, né?
É San Andreas.
É Santo André.
Não, o mais engraçado é que, tipo assim, a primeira vez que eu fui jogar GTA San Andreas, né? Não era CJ, né? O nome do personagem era TJ. A primeira vez que eu fui jogar ele era, tipo, não, ainda não era um mod, mas era, não era em português e nem em inglês, era em espanhol. E na Espanha, CJ, ele tem um nome com T.
Que então nome é esse? É
não,
Túlio?
Não, deve ser Túlio.
Túlio.
Túlio James, Túlio Rames.
Túlio de Rames. É, assim eu acredito, olha, porque TJ foi diferente.
Agora, pesquisando pra pauta, que eu descobri que o nome dele é Carl Johnson, né? Porque antes disso, né? Nem o nome dele eu sabia.
Tudo bem, amigo. Todos nós estávamos nesse bar.
Mas é engraçado porque aqui a gente tem, primeiro, eu acho que o background, a história dele é uma das mais completinhas, né? O jogo já começa, como a gente tava falando, com ele voltando pra casa, pra cidade natal, né? Depois da morte da mãe dele e tudo mais. E a estética eu acho muito bonita dos anos 90, né?
É porque, tipo, não só muito dos jogos, né? Mas com certeza foi um dos atrativos, né? Ou com relação, tipo, pra gente da época da Lan House, era um dos gráficos mais maravilhosos que poderiam ter, né? Fora que também tem uma curiosidade, mas não foi o meu caso, né? De ter o PS2. Quando ele ia rodar esse jogo, ele fritava um pouquinho, porque o bicho era pesado pra época. Então, os gráficos ali estavam no máximo, né?
Falando agora, assim, da estética, que o Carlos comentou sobre ser uma estética nos 90, e fica bem claro com o desenrolar da história do próprio CJ, né? Que ele começa ali dentro do bairro dele, da cidade dele, depois ele vai crescendo, e reflete bastante ali na roupa que os rappers da época usavam, principalmente aquelas correntonas assim de ouro, que ele finaliza assim bem cheio da grana.
A gente também tem, além desse figurino, né, a gente também tem muito nos carros, né, que era uma super moda no início dos anos 90, os carros mais tunados, os carros mais, então, tipo, tem muito dessa característica, né, é muito, muito vívido. E fora a questão propriamente do seu Carl Johnson, né, ele em si, a camisetinha branca já é padrão. Não, né, malandro?
Com a calça jeans arriada e a cueca aparecendo, acabou. Temos um protagonista.
E querendo ou não, toda vez que eu vejo uma imagem que tem o CJ, a primeira coisa que me vem é um hip hopzinho no fundo. Também eu acho que também é uma parada muito característica, né?
A musiquinha, ela é reproduzida até hoje com aquele meme da prostituta do GTA, andando pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pra cometer o assalto.
Era do tempo da Lan House, o primeiro contato que eu tive, que já vinha instalado na máquina, né? Pô, pra título de curiosidade, pros jovens de hoje, a gente não baixava o jogo já estava lá, né? E se fosse tentar baixar, ia levar uma esculhambação do pessoal, porque ia pesar a internet, né? Que a gente pode até comentar um pouquinho sobre a história, mas ninguém seguia a história, ou fazia as missões. Alguns curiosos ali, aqui e ali, né? O que mais o pessoal fazia era entrar pra zoar, né? Fazer vários códigos, colocar mochila de jato, avião, fazendo o máximo de atrocidades possíveis, né? Até ser pego.
Eu acho que essa liberdade que o GTA dá, eu acho que é famigerada a liberdade do pensamento intrusivo. Tudo que a gente não pode fazer na vida real, o GTA nos permite. Então, esse rolê de você não ser um jogo em mundo aberto e você não necessariamente precisar ir direto pra missão que te passam, é muito legal, né? Porque tu vai, rouba um carro, mata a gente, gente, atropela o pessoal da calçada, rouba uma prostituta, rouba um banco, aí começa a fugir da polícia, aí começa a aparecer as estrelas, aí tu fugir com 5 estrelas também é muito legal.
Peraí. Tu comentou que isso, que o GTA te dá liberdade de fazer coisas que você sempre quis fazer.
Não foi isso que eu disse. Eu disse que os pensamentos intrusivos vencem. Sabe quando você tem pensamentos intrusivos? Não é isso, hein, família? Pelo amor de Deus.
Tipo assim, ver uma prostituta na rua, pô, vou... Tem não, aquele não... pensamento, pô, será que eu roubo? Será que eu não roubo?
Será que eu atropelo, sabe? Quando você tá, digamos assim, você tá assim dirigindo. Aí você vê um bando de pedestres, aí você fala, será que eu atropelo? Aí é pensamentos intrusivos, gente, coisas assim. O cérebro às vezes pula, família. Por favor, não me incriminem.
Pra completar isso que tá falando, ocorreu que tem algo específico, né? Que é quando alguém faz uma loucura dessa, tipo aquelas perseguições policiais, vai de carro, depois ele corre, e aí ele rouba outro carro, não consegue passar um bom tempo, né, até que os policiais consigam encurralar ele, surgiu algo novo, né, que é tipo o cara brincando de GTA, né, que é algo bem específico de quem conhece o jogo, que é tentar fazer essas coisas malucas que as pessoas faziam no jogo na vida real.
Então, uma outra situação também que a gente tem aqui, a eterna guerra entre duas gangues, né, pelo menos elas acabam se destacando dentro do jogo, né. Então, assim, enquanto nos jogos anteriores nós tínhamos máfia, o pessoal que, tipo assim, tem um domínio, mas é muito mais debaixo dos panos. Aqui não, aqui a gente tem tudo na cara e muito bem esfregado, né, cara?
Sim, é bem curioso, na verdade, essa questão, porque o GTA San Andreas, ele traz o rolê da gangue muito mais presente, tem ainda ali o rolê da máfia, principalmente ali da parte da máfia ali dos chineses e dos italianos, mais pra frente no jogo, mas assim, o principal mesmo é a briga entre gangues, briga entre bairros, quem vai mandar o rolê ali na parada é bem mais visceral, diria eu.
Enquanto os caras se reuniam, né, no GTA anterior, que é o Vice City, o pessoal se reunia em lugares tipo super refinados, né, no golfe, na marina, então tipo assim, é tudo muito meio que, pô, a gente tem que esconder isso aqui e tal. Nesse não, né, tipo assim, no meio da rua os caras passam e vida que segue. Às vezes parece até real demais.
Meio que você deu uma militada aí, você arrasou.
O GTA Vice City é do Mauricinho.
E o GTA San Andreas é trazendo a realidade. Mas é isso aí. O GTA San Andreas, ele pega assim o subúrbio. Ele é muito louco, porque do nada tu tá ali no subúrbio, aí do nada você tá invadindo ali uma base militar escondida, roubando um jato, roubando um jetpack. São duas balanças, né? Dois pesos, duas medidas.
Falando dessa situação de mundo aberto, que querendo ou não, você chegava, né, nos limites do GTA Vice City, é uma cidade muito pequena, né? Acho que só na metade do jogo que você consegue ir pra uma outra cidade, mas aqui não, aqui o San Andreas, ele tem um mundo muito grande e ele é bem detalhado, né? Não digo nos mínimos detalhes, mas tipo, dentro da normalidade que era os jogos há 20 anos atrás. Tanto é que depois da criação do San Andreas, tivemos várias, tipo assim, várias tecnologias que o pessoal, pô, vamos ter que barrar esse jogo aqui, né?
É bem legal porque o San Andreas, ele funciona dentro de um rolê onde o CJ, ele vai de um bairro para outro, ele vai de uma cidade a outra, ele vai ali para o que seria Chicago, o que seria Los Angeles, o que seria Nova York. Bacana que a gente consegue identificar essa mudança de cenário. Então, para a época, realmente foi algo bem diferente, bem bacana dos próprios produtores do jogo, na questão de, tipo assim, não, vamos fazer cidades que não se pareçam iguais. Então, muda como as casas são feitas aqui, muda os prédios, muda a vizinhança. Só não muda o NPC, que o NPC é tudo mesmo. No geral, assim, na questão de cenário, é bem
aquelas
legal.
Aquelas velhas, né? Aquelas velhinhas que vão andando.
Divas. Mas questão de cenário, é bem bacana. Eles pegaram assim, deixaram bem diversificado pro jogador conseguir diferenciar e trazer dinâmica mesmo pro jogo, né?
Tem um vídeo, eu não sei se exatamente é um vídeo ou uma postagem, que a esposa tava andando com o marido, né? E aí ele nunca tinha viajado pros Estados Unidos, mas ele sabia de cor por causa do jogo. Aí ela tava até brincando que se for caso de viajar, viaje com alguém que é viciado em GTA, porque ele vai saber o nome das ruas de cor.
E aí, Daniel, eu te pergunto, tu é da gangue que fazia aquelas missões ou tu ia no modo aleatório?
Olha, eu até fazia as iniciais, entendeu? Mas aí eu me entretinha com um trem, ou depois eu já tava fazendo a manha do tanque pra andar na água. Assim como o Felipe falou, né? Que a gente ficava impressionado com o quão grande era esse mundo, né? E aí, tipo, uma vez ou outra, tu vai ter curiosidade de se perguntar até onde é aquela, até onde eu consigo ir. Tanto de avião, de tanque, de carro, que seja. E às vezes tá só passeando por lá mesmo.
Eu preferia andar de carro, atropelar o povo, roubar banco, roubar helicóptero, tudo que eu podia estar roubando, eu tava roubando,
né? Puta,
não, né? É, não que eu seja cleptomaníaco nem nada, mas é...
Cadê mas minha caneta, ela... Felipe?
Mas ei. Mas eu gostava muito do rolê, justamente, da gente poder passear pela cidade. Fazer as missões era legal, só que eu não entendia inglês, do que eu ia falar, adiantava o quê? Não entendia, então eu falava assim, eu vou andar por aí, eu vou viajar de avião, vou fazer esse rolê acontecer.
E assim, era mais ou menos bem esse teu destaque aí, da pessoa tipo assim, pô, eu não sei inglês, porque o GTA, o San Andreas, ele tem umas missões muito específicas, né? E assim, querendo ou não, bicho, porra, sabe, tipo assim, pô, tenho muitas coisas pra fazer, o mundo aberto aqui pra conquistar, não vou ficar aqui me limitando a roteiros. Tendo esse destaque dos carros, etc, eu prefiro fazer um destaque, porque aqui a gente tem bicicleta. Eu não me lembro, assim, não tenho esse detalhe aqui muito bem, mas é aqui que a gente começa a ter patins também, ou não?
Eu não sei dizer, mas uma realidade seja dita, roubar bicicleta também é legal. Eu não só roubava carros, eu roubava bicicleta, roubava moto, tudo que dava pra roubar, eu tava roubando, entendeu? Porque eu entrava no personagem, entendeu? Pra tu ter uma noção, nesse jogo tu rouba até um livro de músicas, de canções pra um outro cara, porque um rapper era muito famoso e o cara queria o livro de canções dele, tu rouba o livro lá do cara, tá entendendo? Olha aí, esse jogo tem que parar, porque não me incentivou a roubar na vida real. Mas se eu fosse um pouquinho mais, eu já tava lá. E tô brincando.
Não é nenhum desejo oculto, né, Felipe? Era só um joguinho.
Ah, é só um joguinho, gente. Pelo amor de Deus. Nunca, jamais farei isso.
Mas, todo mundo, quem me conhece sabe, né?
Quanto a essa liberdade toda, a gente sabe que logo quando ele foi lançado, tinha outros jogos que pegaram algumas ideias um pouquinho que poderiam ser complicadas, né? Porque, tipo, já não é de hoje que os pais sempre falavam, né? É por isso que ele tá assim desse jeito também, ele joga essas coisas aí, esses joguinhos de luta, de tiro. Então, o quão complicado não foi, né, para os jovens aí, jogando GTA na época que lançou, com toda essa liberdade e essas possibilidades de fazer essas atrocidades aí?
Liberdade ou solidão?
Eu diria que é uma perda de tempo. E eu tô brincando. Não, mas o rolê desse... É muito engraçado, né? Porque hoje em dia a gente... Eu não lembro naquela época... Realmente, eu não lembro, que eu era muito criança. Eu não lembro naquela época se já tinha esse rolê do ai, não joga isso, vai te influenciar a fazer tal, que naquela época também tinha o quê? Mario, Zelda. Eu não ficava pegando galinha jogando nos outros. Imagina pegar uma arma, pegar um carro pra dirigir e sair atropelando o povo, né? Então,
mas sabe por quê? Que o que a gente tem? Desde os anos 80, pelo menos que eu me lembro, a gente tem o pessoal que tem uma perseguição muito forte com relação aos jogos, né? Isso vai desde a época do RPG, cara. Então, assim, e aí, porque aqui, querendo ou não, toda vez que a gente tem um lançamento de um GTA, em específico o San Andreas, a gente tem um passo a mais na questão da tecnologia, né? Então, tipo assim, os jogos, dentro dos seus limites temporais, eles estavam cada vez mais realistas. Então, tipo assim, na cabeça... Pelo menos eu deduzo que as pessoas, tipo assim, pensam, ah, tá cada vez mais realista. Daqui a pouco o cara tá botando um óculos na cara, tá achando que tá jogando, mas na verdade tá matando aí Deus e o mundo dentro de casa, entendeu? Eu acho que tinha muito desse rolê, cara. Inclusive agora, com esse óculos que a Apple lançou, as pessoas estão com um perigo cada vez mais ali, né? Mas é engraçado que apesar desse pensamento, tipo assim, limitado, a tecnologia e nem os jogos, eles param, né? Tipo assim, pô, cara, ó, desculpa aí, mas outro se atualiza a gente não vai parar de jogar essa parada. É mais ou menos isso.
Cada vez mais os jogos vão evoluindo e também vai surgindo novos aparelhos mesmo pra trazer o jogo pra ser o quanto mais real possível, né? A gente vê aí, por exemplo, o GTA, ele vem numa constante evolução. GTA V aí, até hoje, o pessoal ainda joga, principalmente questão ali de muitos mods, né? Que o pessoal ainda faz. RP também. E agora, ano que vem, acredito eu, que vai lançar o GTA 6, o pessoal também já tá bem empolgado. O que o pessoal mais pede, o público mais pede na realidade é justamente, tipo assim, o que vão trazer de novo, além de gráficos bonitos. Se vão trazer a questão da realidade virtual, a gente vê aí o estão fazendo agora como se fosse uma base pra você conseguir correr dentro da sua sala, mas dentro do
Dona
jogo
Disney
também.
Deu esse tapa na cara, né, bicho?
É um rolê muito louco, muito louco. Você comparar ali o GTA San Andreas, que era você tá ali com o seu console, jogando ali no videogame, e aí daqui a pouco você tá ali já dentro da realidade virtual, com um óculos de visão 3D e por aí vai, né?
Cara, e não foi por falta de tentativas, né? Tanto é que esse jogo nos Estados Unidos, ele é considerado R16, né? Que são pessoas até, se eu não me engano, R17, que são pessoas que tem até 17 anos podem jogar. No Brasil, ele já foi lançado como mais 18, que era a tarjinha preta que tinha lá pra justamente, olha, isso aqui é pro público maior de idade. Aí eu pergunto de vocês, qual foi a idade que vocês começaram a jogar seus criminosos?
Eu não nego, podem me prender até me deportar. Pronto. Mas é o seguinte... E o jogo foi lançado em 2004, eu tinha 4 anos. Quando meu irmão comprou, eu tinha 6. Um beijo pra vocês. Mas eu não entendia nada, eu só tava dirigindo, cara. Era tão legal. Ui, entendeu?
Atropelando pessoas aí, se fingindo de... fingindo que não tá fazendo nada, né?
Exatamente, tá tudo numa boa.
Olha, eu acho que eu, lá pelos 12, 14 anos de idade, assim, quando eu já tava mais... comum, assim, as lan houses e tudo mais.
Quem nunca copiou, quem nunca pegou o pendrive, botou no computador da lan house, copiou o atalho e foi feliz pra casa, não sabe o que é decepção, né, malandro?
Só o atalho, né?
E uma hora tu não consegue zerar o jogo, né? E na época da lan house tu não conseguia salvar, né? Então, tipo assim, era modo descaralhado ali, somente pra fazer mesmo o H, porra. Fazer todas aquelas missões era meio complexo, né? Até pelo grau também de violência, né? Eu acho que os jogos as missões desse GTA San Andreas, eles são um pouco mais viscerais, né? E olha que eu me lembro que o GTA o Vice City, ele é muito mais... Ele tem umas cenas lá, mas não são todos os crimes que são bem pesados, né? Por exemplo, tem uma lá que eu me lembro que é... Tu persegue dois juízes, que aí em um tu explode o carro e na outra tu arrebenta o motor dele. Mas eles continuam vivos. Nesse GTA San Andreas, não, bicho. Tem uma pegada de violência, eu acho que é um degrauzinho pro que a gente tem hoje, né?
A violência realmente é bem babado nesse jogo.
Não só a violência, mas também pra quem ainda não viu toda a história, o que o CJ não faz, né? Porque o cara é uma missão impossível. Como o Felipe falou, ele chega a roubar uma rima para um amigo dele de infância, para poder ele ter sucesso. Ele chega a confrontar federais. Ele faz um pouquinho de tudo. De tudo mesmo, de perigoso, de arriscado e tudo mais.
Realmente, ele faz um pouco de tudo, literalmente, principalmente nas missões, porque nas missões, a maioria das missões é você ir em algum para buscar algo. E aí você tem missão, desde roubar uma rima, roubar um jato. Só que aí vai ficando visceral nas questões, porque pra tu chegar lá, tu tem que matar uma galera de gente ali. Então tu chega num prédio, mata um, mata outro, até tu chegar lá no chefão, que é o dono da máfia, o dono da gangue, e ele mata. E o mais engraçado, que as cutscenes que tem, geralmente é o CJ fazendo as últimas palavras com o cara, por exemplo, pô, cara, por que tu tá fazendo isso? Aí o cara lá nas últimas, cheio de bala, ele segurando uma faca na mão, falando, eu sou o rei do crime, todo mundo vai lembrar de mim, e morre. E aí, e o CJ também, ele era meio que refém do pessoal, não só do pessoal da máfia e das gangues, mas também o pessoal dentro da polícia, né, que tinha dentro da polícia tinha um pessoal corrupto, e ele também é refém desse povo, então ele vai e mata o pessoal da os corruptos da polícia, e ele literalmente, ele vai bem como se fosse Missão Impossível, ele vai matando de um por um, ele vai tá, 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 até ele falou, limpei todo mundo, o bairro é meu, sou o dono da lua, como diria o Cebolinha, tudo numa boa.
Ele foi pensado a princípio para ser um jogo que tivesse múltiplos personagens protagonistas, porém a Rockstar, que é quem produz o jogo, pensou que tipo assim nunca ia dar certo e tereréus. Só que aí eles acabaram empurrando mais pra frente, que no 5 a gente tem, né, os jogadores múltiplos, né, e eles pegaram muito também da base do RPG pra utilizar nesse GTA San Andreas, por conta tipo assim, dependendo em determinados pontos da história, o que você acaba seguindo muda de pessoa pra pessoa, né? Então tipo assim, é muito inteligente essa percepção de você utilizar o RPG para conduzir uma história, principalmente em mundo aberto, né?
Meio que subentendido depois que você descobre isso, porque dá pra ver que tem uns personagens ali junto com o CJ que também são meio que principais. Por exemplo, o namorado da irmã dele, tem o dono do crime ali chinês que é cego, que também vira ali amigo dele. Tem esse rolê ali acontecendo, mas também acho que também por conta da época ficaria muito difícil você criar vários personagens principais, vários protagonistas, se enrolar na história, né? Eu acho que o pessoal não tinha muita cabeça pra pensar, não.
Com relação a essa história, eu não sei se eu tô enganado, e eu não sei se vocês podem confirmar isso, só que o roteiro, a historinha dele, a gente vê que é um pouquinho mais amarrada, né? Tem com relação à história mesmo, as missões que ele tem que fazer, o que aconteceu antes pra ele ser levado a fazer o que ele faz, entendeu? Tem uma informação que é antes do jogo, que foi lançada como se fosse uma história curta ali e tal. Tem uma produção, e é muito interessante, se vocês puderem, não sei se vocês já viram ou se sabiam disso, mas se vocês puderem ver, é bem legal.
Quando ele foi lançado com dois discos, né? Um era a trilha sonora e o outro era o jogo propriamente dito. Depois veio um terceiro CD, um terceiro disco, mas depois entregaram, numa edição especial, eles lançaram um terceiro disco, que era o disco que continha essas histórias mais curtas. Na verdade, é uma história mais curta, contando 20 minutos, eu acho, sobre a introdução do jogo. Então, tipo assim, tinha essa parada, mas ela foi mais uma edição especial do que propriamente uma edição de série, né?
E é muito interessante, porque a gente vê o quão cuidadosos eles foram, né, com relação a esses pequenos detalhes. A gente vê personagens que a gente vai ver mais futuramente, né? Tem até o personagem do 5, ele já é apresentado aqui, ele aparece no San Andreas. Então, tem vários easter eggs também com relação a outros jogos e tudo mais. Então, o San Andreas, ele é um apanhado de várias coisas, assim, que fez ele ser esse sucesso.
Eu acho muito legal quando os jogos, eles trazem...
Como eles foram desenhados e tudo mais, o próprio CJ, ele pode ser uma inspiração de um rapper chamado Young Miley. Sweet é inspirado no Ice Cube. Um dos policiais corruptos, o Frank Tempey, é no Samuel L. Jackson. Entre outros aí, até mesmo aquelas imagens de carregamento, né, que eram tão icônicas que a gente vê, também são inspirados em personalidades da época.
E outra parada que, tipo, o CJ, ele, na verdade, ele não ia existir nesse jogo. Quando eles estavam fazendo planejamento lá, eles pegaram a referência do 50 Cent. Aí veio outro problema, né? Na época que eles estavam desenvolvendo o GTA San Andreas, 50 Cent estava lançando seu próprio jogo.
Gostaria de trabalhar na produção do meu próprio jogo? Gostaria. Eu acho que seria um jogo assim luxuoso. Eu quero, na verdade, o GTA 7 pra ser como personagem principal ali. Eu acho que tá precisando de uma mona, entendeu? Uma drag, alguma coisa assim, pra comandar o tráfico. Porque é que nem aquele tweet. Eu tô cansado de ver gay sofrendo, gay virando estatística. Eu quero ver gay trambiqueira, gay que assalta, entendeu? Gay que faz os escândalos, assim, isso acontecer. Eu quero gays assim, gays sendo presa. Cansei de ser estatística só pra chorar. Eu quero gays trambiqueiras. Então, GTA 7, por favor, Rockstar, entregue o que o público tá pedindo. E?
Não, e no fim das contas, né, Daniel? Tipo, ninguém tá fazendo aqui o 20 anos do jogo do FIFA de Cent, né?
Isso que eu ia falar. Será que foi uma boa ele ter lançado? Porque eu nem cheguei a ver isso, então. É aquela história, né, daquele do bolão que o pessoal faz, aí vai que tu não participe e o pessoal ganha.
Realmente, esse jogo do FIFA de Cent foi centavos. Eu tô muito piadoca.
Bom, estima-se que na época que o GTA San Andreas foi lançado, ele tenha custado cerca de 10 milhões para ser produzido pela Rockstar, e ele teria conseguido isso nos primeiros 27 dias de lançamento. Talvez, se não fosse a questão da pirataria, né, galera? Talvez ele chegasse um pouco mais cedo. Mas aí tem outra parada, né? Talvez, se não fosse a questão da pirataria, a gente não teria esse boom que foi GTA, né?
A pirataria não é legal. Eu acho que eu já falei isso em outro programa. Não apoia a pirataria, mas ela nos proporciona bons momentos. Claro que onde que foi comprado o GTA que eu joguei? Foi lá no centro, na rua. Naquela rua lá, que eu não lembro o nome. Com a sacolinha de plástico, a imagem do jogo, só que versão brasileira, um Cristo Redentor ali, um ônibus passando. Era uma coisa assim diferenciada? Era, mas foi assim que eu consegui jogar.
E eu não vou... Os códigos na capa de trás.
Exatamente, os códigos. Então, por que eu vou reclamar?
E o dono da banquinha dizendo, se não pegar, pode voltar que amanhã eu fico até uma hora.
Exatamente. Eu lembro, mano, que a gente vai assim, ó, ele trazia uma caixa cheia, tipo assim, escolhe, tu vai, passa o dedo, tu vê um The Sims, tu vê um GTA, tu vê Mario até pra PlayStation. Se
3x10, né?
3x10. Ai, saudade. Bons tempos.
Bom, então esse é o momento... Jabá. Microfone aberto pra você.
Aqui é o Daniel. Queria agradecer por estar participando desse episódio tão maravilhoso, que é falar desse jogo que fez parte das nossas infâncias aí. E cá estou eu indo em direção ao pôr do sol no meu tanque de guerra, destruindo vários cenários.
Amando do
Felipe. Esse foi o melhor encerramento da minha vida, Carlos. Eu preciso dele. Eu preciso dele pra ser meu despertador agora.
Bom dia, querido. Acordei. Já pegou teu tanque de guerra? Sou Felipe de Queiroz. Eu vim aqui mais uma vez agradecer o convite. Agradecer o Daniel, agradecer o Carlos, agradecer também os ouvintes. E é isso aí. Eu não gosto de jabá, mas eu vou fazer o meu jabá de novo. Você tá precisando de um ator? Agora eu sou ator de cinema também. Na última gravação, eu não sei se eu já era ator de cinema, mas agora eu sou ator de cinema. Então, a todo teatro, ator de cinema, podem chamar @Felipe NQM no Instagram. Um beijo, queridas.
Bom, e pra você que tá nos ouvindo de alguma plataforma externa, não esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, _bugpop. Já no YouTube, basta nos pesquisar por Bug Play Oficial. Todas as terças e sextas temos vídeos exclusivos pra você. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Daniel. E Craig, pode encerrar?
Craig, bota a musiquinha do GTA.
A musiquinha da puta. Tem um. Porra, eu não consigo fazer o negócio.
Não, essa é outra.
Eu não sei também, eu não consigo.
Isso aí.
É porque são dois sons ao mesmo tempo.
Isso aí é jogo do milhão, porra.
Não. Quando ele tá andando na rua assim.
Não, isso aí é baú da felicidade, cara.
Porra, tipo dificuldade, essa tá.